Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. A pouco e pouco autorizada pela ausência do genro, a baronesa tomara posse da casa. O marido intervinha às vezes, aconselhando que deixasse à outra todas as determinações, ao que ela respondia. Se valera a pena ter saído da chácara para se pôr à tutela da inimiga. Não, meu velho, tem paciência, eu estou de sentinela à última vontade de minha filha. Ele jurou. Terá de cumprir o juramento. Esta mulher é mais perigosa que eu pensei, porque é também hipócrita e sabe conquistar pelo jeito toda a gente. Menos a mim. Glória pertence-lhe. Já me tem feito chorar, a filha da minha filha, por quem tanto me desvelei sempre. Até parece que já lhe vou perdendo o amor. Não percebes o cálculo? Não percebo nada. A rapariga trata como pode de ganhar a sua vida. O que tu fazes, filha, não é digno de ti. Inventaste uma paixão onde talvez não exista nem simpatia, e vives a debater-te diante de fantasmas. A moça fina não é do estofo comum das governantas, isso é certo. Mas sabes lá, tu que tens vivido sem necessidades, sacrifícios obriga a pobreza. Não faltam ofícios, mas sobejam concorrentes. Eu sei o que vai por aí. Olha, vou apontar-te um exemplo, o Dr. Teobaldo Ribas. Lembras-te, um engenheiro distinto. Está com um emprego secundário, uma companhia de empreitadas. A família habita numa casinhola de porta, janela na cidade nova, e pode-se adivinhar o que se passa lá dentro, entre 8 crianças fracas e o casal sem recursos. Eu, francamente, não sei mesmo com esta pobre moça ainda te atura. Pelas desfeitas que lhe tens feito, se fosse outra. Ter-se-ia ido embora. Eu dei embrio. Mas o meu pedido está tomado, custe o que custar e seja, conforme forei de pô-la fora daqui. Não faças isso. Ores, por que não? Não estás em tua casa. Estou na casa de minha filha. Para o que te deu? Tua filha só existe na tua imaginação. Capacita-te disso, pelo amor de Deus. É um caso de obstinação incompreensível em ti, que foste sempre tão criteriosa. Acalma-te. E voltemos para a nossa chácara. Eu estou farto de cidade até aqui, e apontava para a calva. Voltaremos. Deixa estar. Eu também já não posso mais. A minha vida é um inferno. Todos esquecem, todos gozam. Só eu vivo acorrentado ao lado e revendo a todos os instantes a cena horrível da morte de Maria. Saque do tudo! Estampado em meus olhos, enterrado no meu peito. A minha vida parou naquela hora. Não vejo, não ouço, não sei de mais nada. Os anos e os meses têm corrido para mim ignorados. A minha existência é a existência da minha filha. O coração dela ficou dentro do meu. É o que eu sinto. Hei de defendê-lo até o último extremo. Às vezes, também eu acredito na loucura. Ao princípio, enquanto Glória era só minha, sentia até certa suavidade em conviver assim com a minha morta. Nota que já não digo. Ah, agora que a inimiga, a intrusa, me rouba também o amor da minha neta, sinto dentro de mim um clamor de choro que não posso sufocar, por mais que me esforce. Sou uma abandonada. Glória adora-te como sempre. Fogiva-se. Acha minha companhia monótona? A outra conta-lhe histórias, mostra-lhe gravuras, saracoteia-se com ela pelas ruas. Até já surpreendi pulando na corda com a menina, como se fossem duas colegas da mesma idade. As crianças gostam de alegria. É natural que a Milória a prefira a mim. Tenho ciúmes dela, sim. Tenho muitos ciúmes. E ainda queres que a poupe, que me deixe roubar sem um protesto? Nunca. Consulta um médico. A tua excitação é doentia. Já me tardava. Um médico e água de flor de laranjeira. A outra também te conquistou a ti. Se te mandar dançar sobre a sepultura de Maria, tu dançarás. Ainda confessas. Mas, filha, que queres que eu faça? Tenho pena de ti, mas não te posso dar razão. Quiseste vir. Consome-me o sacrifício. Faze o que entendere, contanto que voltemos depressa para a chácara. Consente, porém, que eu lamente a outra, como tu lhe chamas, e que a ache digna de maiores considerações. Agora deixa-me prevenir-te de que o Argemiro se cansou do desterro e volta amanhã.
Escreveu-te,
telegrafou a de Alice, pedindo-lhe que mandasse o Feliciano esperá-lo à central. Ora, Veto, telegrafou a outra em vez de o fazer a ti, como era natural. Queres mais claro? Eu sou hóspede. Ela quem põe e dispõe aqui. A dona da casa? Tal qual. E achas isso tolerável? Perfeitamente. Apaga para isso. Ele deve chegar. Amanhã, às 8 da manhã, são 3 horas da tarde. Tão pouco tempo. Achas pouco? Repara que há 1 mês e 2 dias que ele partiu, e para quem conhece os hábitos do Argemiro, faz espantar tamanha demora. Fugir nós? Já pensei nisso. E é o que eu amava como filho. E ainda lhe queres muito bem. Lembras-te de ser sogra, quando já não o é, sou. Em vida de Maria, o teu gênio era para ti um deus. Porque fazia a sua felicidade. Mas agora traiu-a. Vamos lá para baixo. Onde estará a glória metida? Anhã. Ele vorra amanhã. E eu tenho sido tão cobarde. Não sei o que me dá, quando vejo aquela mulher e da... Embaixo daquela pele macia, ela tem uma alma de ferro. É dura. O Argemiro não gostará quando souber que nunca a admitimos à nossa mesa. Ela deu indiferente. Ora! Também não lhe agradará a confiança exagerada que dás ao Feliciano. É cria de casa, Cucu. Também desagrada. Completamente. Pobre da rapaz. Prover a Deus que a outra fosse sincera. O barão limitou-se a sorrir com escárnio e tristeza. Desceram. A baronesa gritou. Feliciano, onde está minha neta? No quarto de Délis. E depois, comaras, a casa não é tão pequenina assim. O diabinho da menina mete-se naquele maldito paraparaqué. O barão desceu ao jardim, calado, sem disfarçar o seu aborrecimento e um certo pavor. Começava a cena. Feliciano batia com os nós dos dedos na porta da governanta.
Doé!
Respondeu ela de dentro. Sua avó está chamando a senhora. Diga à vovó que já vou. Estou desenhando. A baronesa exasperava-se, passeando na sala de jantar. E com a menina não aparecesse logo, ela gritou. Feliciora. Então, o negro sorriu malevolamente. Estão conversando. Bata outra vez. Diga que venha já desaforo. Feliciano voltou a bater maciamente, sem paciência.
Dona Honória!
Diga à vovó que espere só um bocadinho. Era demais, aquilo precisava ter um fim. Até a neta lhe desobedecia. Sim, senhores. A obra da outra estava completa. Não ser o negro, todos conspiravam contra ela. Até o marido. Até a filha da sua filha. Pela porta aberta da saleta, na Viela Vila, parede fronteira, o retrato da filha, muito desbotado, esvaindo-se, cercado por uma moldura de ébano. Enquanto eu viver, meu amor, será lembrada a tua última vontade. Não me esqueci, eu vivo só para a tua memória, pensou ela. E depois por entender. Parece que ela está fazendo de propósito. Mas comigo não se brinca. Feliciano rondava a cena, disfarçadamente, polindo com um trapo de camurça os trastes já polidos. Fora por manha que entreabrira a porta da sala, quase sempre fechada, bem em frente ao retrato da morta, sem parecer olhar, ele vigiava todos os movimentos da baronesa. Ela tremia de raiva por não ver chegar a menina. Ora já se viu uma coisa assim. Querem maior provação. E apontando para o relógio. Há mais de 5 minutos. Isto não pode continuar. Está bonito. Imperativamente e furiosamente. Feliciano. Pesou das amassuas caras de seriedade, percebias que o negro estava por dentro contentíssimo. Diga da glória uma vez por todas, que venha já ou que eu vou buscá-la pelas orelhas. Feliciano quis prolongar aquele desespero e arrastou os movimentos, calculando o tempo para maior acumulação de ódio, mas a baronesa, impaciente, passou-lhe dianteira e caminhou pelo quarto corredor da varanda, agora. Pensou o negro, encostando-se ao umbral para ver. Glória já de pé, põe em ordem a sua pasta de desenhos, e ali se cozia perto da janela, quando a baronesa, empurrando com força a porta do quarto, apenas encostada, entrou, lívida de raiva, no aposento. Alice levantou-se perplexa. Já lá para dentro, não ouviu? Há que tempos a mamandei chamar, e a senhora é assim que obedece às minhas ordens. Quem manda aqui? Sou eu, ela mulher, diga. Vovó. Eu. Nenhuma desculpa, não quero ouvir mais nada. Tudo é mentira. Já lá para dentro. E não me torne a pôr os pés neste quarto.
Vá-lo.
Cale a boca. E pela primeira vez em sua vida, a baronesa empurrou com as mãos fechadas brutalmente o corpo da neta.
Vai aqui.
Sai daqui, rode pressa, que jorca a cabeça. Fuja que está me ficando perdida pelas más companhias. Sem interromper o tom de fúria, com os olhos vermelhos, a pada trêmula, voltou-se para Alice. quanto a senhora, não é precisa para nada aqui. Se fosse outra, teria compreendido que já é demais. Eu sou suficiente para tomar conta da casa da minha filha. E veja quanto se lhe deve e retire-se hoje mesmo. Alice, com os olhos engrandecidos pelo espanto e pela lividez nervosa das faces, respondeu, forçando a calma. Não conheço a senhora, sua filha. Mas considero a casa como do seu gênero e só lhe poderá dispensar os meus serviços. Isso é um atrevimento. É uma resposta. Bem me diziam que a senhora não era apenas uma criada, mas também amante de Argemiro. Enganaram-na. Nenhuma nem outra coisa. Se fosse outra, eu não precisaria dizer tanto, para que já estivesse lá fora. Capacito-me de que realmente a sua companhia é prejudicial à minha neta e não hesito em pô-la na rua. Silas não respondeu, fixando os olhos no rosto transtornado da baronesa. E depois, com raiva subjugada. E se eu não quiser, sairá à força. De mais a mais é cínica. Sou honesta. Estou de guarda a um lugar que me confiaram e que defenderei até a morte. Seu genro chega amanhã. Partirei depois dele ter entrado nesta casa. Antes não, não e não. Ah, amaldiçoada. Imagina talvez Gemimiro a prefira a mim. Exclamou a baronesa com uma gargalhada insultuosa. Alice mordeu os beiços para não responder. Todo o corpo lhe tremia, como num acesso de febre. Glória correra para o quintal. E era como se a casa desmoronasse sobre a sua cabeça. Que razão teria a avó para querer tanto mal a dar? Alice queria suceder. A quem gritar por socorro, a voz da baronesa perseguia-a. Sentia nos ombros o peso das suas mãos irritadas. Que a loucura! Deveria chorar pela avó, pela sua razão perdida, ou salvar a moça, que ficara sozinha em sua frente, mas salvar como, se ela tinha medo? Glória atirou-se chorando para o jardim, na ânsia da liberdade e do silêncio. O avô, ao vê-la, compreendeu tudo e correu a ampará-la. Que tens, meu amor? Animada pela presença do velho, menina agarrou com força.
Venho, vô, corra. Vovó é injusta.
Está dizendo coisas terríveis.
Alice.
Não, seu homem bateu. Pelo amor de Deus. Ande depressa. O avô resistia, mas ao ouvir-lhe as palavras. Vovô bateu. Endireitou-se no espanto e olhou de perto para os olhos da neta. Não! Ela não mentia. Os alegres olhos da sua Maria da Glória estavam cheios de lágrimas, em que boiavam uma grande decepção e uma terrível dor. Ah, se papai estivesse aqui! O barão apressou-se, agarrado à neta, mas ao aproximar-se do quarto estacou. Não devia entrar. Em vão a neta o impelha, suplicando-lhe que interviesse. Sabe, a mulher não cederia por nada desta vida. O mal estava feito para que recomeçá-lo. Não conseguindo abalar o avô, Glória avançava sozinha para o quarto, afrontando tudo. Quando a baronesa saiu, hirta. Com os lábios afinados e pálidos, os olhos circulados de roxo. A menina recuou espantada. Nunca a vó lhe parecera tão alta. Que estás fazendo aqui? Eu não te disse que não tornasses a pôr os pés neste quarto. Rugiu ela ao topar com a menina. Mas a avó não quis ouvi-la e agarrando-a por um braço foi a levando numa fúria. O marido, metido um vão de janela, não a interrompeu, temendo exacerbá-la com as suas ponderações. Passado o ofego do desabafo, ela se explicaria. Apiedava-se de um rumorzinho de choro que lhe parecia perceber agora no quarto de Délice. As mulheres são terríveis, pensava ele. Devoram-se umas às outras, como animais de espécie diferente. Até a minha, que foi sempre encapocer o pescoço a uma galinha, dá-se agora, depois de velha, ao prazer de torturar uma criatura sua semelhante. E, afinal, coitada, quem sofre mais é ela, que não encontra remédio para a sua doença. E ora aqui chegamos ao desfecho que ela ambicionava e eu tanto temia. E agora, que se teria dito? E nunca sua chácara cheirosa, os verdes campos mécios, cortados de mangueiras e águas remansosas, lhe fizera tão fundas saudades. As suas flores do horto, preparadas para a destilaria, estariam morrendo nos pés e o seu catálogo interrompido, amarelecendo no fundo inerte de uma gaveta. Olhando para as flores do genro, ele via as outras suas. O abitiacinto, as marcelas medusai, o sabugueiro vaporoso, as malvas benfazejas, o limonete perfumado e mil outras, confundindo-se nos tons azulado verdes das suas ramagens bem alimentadas. Olhava para as rosas pensando nas papoilas, quando Feliciano lhe disse atrás das costas, com uma vozinha ciciada. A baronesa tá chamando o senhor. O barão não quis olhar para o negro e subiu para o quarto, abafando um suspiro. — Que mais?